Bem-vindos ao Admira-te, o podcast da Liga BPI. Eu sou a Marta Casaca, comigo Ana Teixeira e juntas vamos trazer-vos os protagonistas e as protagonistas da primeira Liga Portuguesa de Futebol Feminino. E hoje é o 7º episódio, Ana.
É
o que é que temos para hoje?
Está a passar rápido, está a passar rápido.
É verdade.
Temos uma mini rubrica de futebol que ninguém vê.
Mini?
Mini, tem que ser mini, tem que ser mini.
Ok.
Onde prevalece a coragem, um tema que vamos aqui abordar com as nossas convidadas. Estão aqui, mas vocês não as veem. E a culpa é da árbitra. O PCM dos árbitros. Portanto, começamos assim.
Começamos assim, então pronto. Vamos arrancar aí com a rubrica do futebol que ninguém vê. Podes-me passar aí o cronómetro. Mini, estou curiosa para saber porque é que isto é mini.
Vai ser só mini mesmo.
Ok, deixa-me só testar aqui, que eu tenho sempre que...
Nós tivemos aqui umas mensagens de uns... De alguém a dizer que o cronómetro não servia para nada.
Vai,
mas
então
eu,
hoje vou mostrar
que consigo fazer 3 perguntas em 60 segundos.
Ah, é? Ok, então vamos aí.
É difícil, mas eu vou conseguir.
Olha, já estás a queimar tempo.
Não seja.
3, 2, 1, bora. Qual a média de cartões amarelos por jogo na Liga BPI?
3,3.
Ok. Qual a média de cartões vermelhos por jogo na Liga BPI?
É uma liga muito bonita. 0,05.
Ih, rapá, nem chegaram.
Direto.
E qual é a média de tempo útil na Liga BPI?
54,6%.
Portanto,
fiz ou não fiz?
22 segundos e 22.
Fácil, okay? Fácil.
É para repor os fácil. 40, 30 e tal segundos das outras, não é?
Não. É só porque eu sou muito rápida.
Ora, hoje também temos muitas coisas para falar, não é? Sim. Temos aqui convidadas muito especiais, não é? Hoje temos aqui árbitras connosco, não é? Ana Leite Silva e Tatiana Martins. Como é que preferem ser chamadas? Que é sempre uma pergunta que a gente pergunta sempre.
Para mim é Tatiana.
Ok.
Minha Lloyd.
Ok.
Bem-vindas às duas. Obrigada por estarem aqui connosco. Obrigada por aceitarem este desafio de falarmos nos próximos 30 minutos. Vamos tentar. Eu acho que devia ser 45, mas e como a Marta já disse, eu acho que ninguém estava à espera. As nossas convidadas hoje são as árbitras, e então duas árbitras muito especiais que já acompanham a Liga BPI há algum tempo e já vão falar de si. Mas a minha primeira pergunta tem que ser esta. Eu acho que é sempre a mesma, mas olha, vão ter que levar comigo. Como é que nasce esta paixão de ser árbitro? Se é assim, estamos em casa... O vosso pai, a vossa família, sentam-se ao pé dele e ele disse: fogo, aquele árbitro, pá, não sabe fazer nada. Epá, é mesmo isto que eu quero ser. Fogo, isto é muita gente.
Desafiar.
Então, já começou há muitos, muitos anos. Lembro-me que na altura eu tinha 12 anos e foi assim uma ideia do pai do Lucílio Batista, que foi árbitro também, que ele dava-se muito bem com a minha mãe, e ele uma vez disse: ah, eu acho que ela devia vir para a arbitragem experimentar, porque temos poucas meninas, e então acho que era bom, ela é nova. Pronto, na altura ainda não podia, né, porque nós só podíamos tirar o curso a partir dos 14 anos, mas pronto, uns anos mais tarde eu fiquei a pensar, porque eu na altura era federada de natação, portanto, nada a ver com o futebol, e pensava, eu alguma vez, eu ali, não.
Mas nem arbitragem de natação, nada?
Nada. Ok. E então, hoje houve uma altura que disse: ah, olha, oh mãe, fala lá com ele para ver o que é isso. Pronto, experimentar. Olha, se eu gostar, gostei. Se não gostar, também não há problema. E pronto, aos 16 anos fui tirar o curso, e foi um bocadinho amor à primeira vista. É que costuma dizer, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Uhum. Foi literalmente isto. O primeiro jogo foi...
Adrenalina.
Meu Deus, o que é isto? Mas a partir daí, não, ok, acho que faz todo o sentido e vamos continuar, sim. E depois lá está. Isto é mesmo uma paixão. Não há outra maneira de fazer arbitragem que é... Mesmo sendo apaixonado pelo futebol e pela arbitragem em particular.
Leide.
Sim, eu não foi numa idade tão jovem como a Tatiana, mas o que aconteceu foi que eu tinha um colega e amigo do meu percurso académico que era árbitro na Associação de Futebol de Lisboa, e eu tinha havido amigos nossos em comuns a dizer: olha, o Fá é árbitro, e nesse ano ele tinha sido primeiro classificado da categoria dele. E eu pensei, o Fá é árbitro, depois fui falar com o Fá, que é o Fá Sanhão, um atual árbitro que hoje está na Liga 3. E eu disse: Fá, tu és árbitro, mas conta-me lá um bocadinho mais sobre isso. E ele depois explicou-me, e ele disse: olha, mas sabes que mais? Eu acho que tu é que devias experimentar. E eu, Fá, não, tu não estás a perceber. Eu tinha dois pés esquerdos, tudo bem que eu joguei futsal em ambiente escolar, fui federada noutra modalidade, que era o voleibol. Fá, eu gosto muito de futebol, mas ser árbitra...
Um bocadinho diferente.
Ele disse: não, tu tens que experimentar, porque eu tenho a certeza que tu vais gostar, vais começar a sentir o jogo, as emoções, e tu vais adorar. Eu, Ok, então vamos tentar, depois inscrevi-me no curso. O primeiro jogo ainda com aquele nervosismo, acertar as decisões, mas imediatamente senti aquela adrenalina e aquela emoção. E não, eu quero mesmo fazer isto e vamos até onde as oportunidades permitirem.
Olha. Como é que é esse percurso? Esse percurso que vocês fazem? Como é que iniciam? Quais são os primeiros passos?
É assim, isto hoje em dia está ligeiramente diferente, porque nós agora temos todo um acompanhamento desde o início, mas eu quando iniciei, comecei como assistente, fazendo assistente aos árbitros, e como árbitra do futebol 7 a nível do distrito, sou da Associação de Futebol de Setúbal. Infelizmente tive a sorte de uma colega árbitra, estava a precisar de um assistente na altura que eu tirei o curso em março de 2008, então era a Isabel, Isabel. Ela estava a precisar de um assistente, porque tinha ficado sem assistente, e então eu tive a sorte de ingressar logo numa equipa que já tinha um elemento feminino. Sim. E isso foi muito, muito, muito bom. E claro que acabou por ser também um bocadinho, acho que decisivo naquilo que veio a ser o meu percurso. Porque lá está, nós acabamos por ter sempre alturas em que pensamos se vale a pena, se faz sentido continuar. E se nós tivermos alguém ao nosso lado que nos dê sempre esse apoio, sempre uma referência, sim. E ela mesmo, além de ter sido minha chefe de equipa, ela foi minha chefe de equipa durante 6 anos, ela é a minha amiga pessoal, não é? Então criou-se ali uma grande ligação. Pronto, nós tivemos um ano só no distrito, entretanto formámos uma equipa no ano a seguir, na época a seguir, formámos uma equipa totalmente feminina, com uma colega que chegou também aos quartos nacionais, mas entretanto já abandonou. No ano de 2009-2010, a Isabel subiu à federação e eu acompanhei logo na federação como assistente. Eu tive 6 anos na equipa dela até eu subir à federação como árbitra, que foi em 2014. Pronto, é a partir daí, ou seja, estou na federação desde 2014. Na altura só havia uma categoria de árbitras feminina, neste momento são três categorias, e pronto, em 2017, se não me falha a memória, houve a divisão dessa grande categoria, que era a categoria CF. Houve a divisão em CF1 e CF2. Pronto, e eu como que foi a nível da classificação, e eu fiquei sempre na primeira categoria, que me mantém até hoje. Pronto, acaba de ser sempre CF1. Pronto, e a época passada houve também a divisão da categoria CF2 em CF2 e CF3.
Ou seja, há sempre muito acompanhamento. E há sempre pessoas que também gostam de vos ajudar a crescer e estão sempre ao vosso lado.
Sim,
para crescer.
Sim, e acho isso que é sem dúvida é muito, muito importante. Eu infelizmente tive já 2 percalços na minha carreira, já sou árbitra há 15 anos, tive 2 lesões num joelho em que tive de ser operada, então foram paragens longas, e quando é para voltar, porque uma delas foi mesmo em campo, e quando é para voltar é muito difícil nós depois termos aquela força e aquela confiança, aquela motivação de voltar, e ela foi muito importante nesta fase. Pronto, à época passada, aliás, há 2 épocas, voltei a me alucinar também, tive de ser operada novamente, portanto tive uma época, a época 21-22 foi uma época muito curta para mim, pronto, e esta época 22-23 estou parada também, pronto.
Já lá vamos, não podes dizer, calma, agora é a Loida tem que dizer, Tatiana, calma.
Não vai, eu começo a falar e depois...
já lá vamos.
Não, tudo começa nas nossas associações de futebol, a Tatiana é da Associação de Futebol de Setúbal, eu sou da Associação de Futebol de Lisboa, tudo começa nestas associações, também com o futebol 7, com competições jovens. Nós vamos trocando posição. Passam de árbitro, árbitro assistente. No início fiz mais árbitro assistente, mas como estava a apontar a minha carreira para árbitra, no meu último ano do distrital já fazia muitos mais jogos como árbitra principal, e ingresso nas categorias nacionais em 2019, no quadro CF2, que na altura já havia a divisão de quadro. Entretanto, acontece também a paragem Covid, nessa época, 19-20, ainda assim temos os nossos elementos classificativos e eu fiquei numa posição intermédia da tabela classificativa, porque as árvores também têm rankings e isso também define quem é promovido, quem é despromovido e também serve como uma avaliação do nosso trabalho e para nós também ponderarmos
e objetivos, né? Criar objetivos.
A nossa época, sem dúvida. E eu, nessa altura, já estava ali nos 30 anos e tinha sido criada recentemente pela Federação Portuguesa de Futebol, nomeadamente o Conselho de Arbitragem, a categoria de árbitra assistente, que, da qual poderiam sair as futuras árbitras assistentes internacionais. E eu pensei, eu gosto de ser árbitra, muito, mas se eu mudar a minha carreira para uma outra posição, nomeadamente árbitra assistente, eventualmente poderei ter oportunidades de estar noutro tipo de jogos, com seleções, com outros campeonatos.
Sim, é uma decisão que depois te guia num caminho diferente. E tu tiveste que optar.
Eu tomei essa decisão.
Exatamente. Portanto, a Tatiana está como árbitra principal.
Exatamente.
E a Lloyd. Ana,
sim.
Tens o meu nome que eu.
É verdade, orgulho.
Ana Lloyd está como árbitra assistente. Exatamente. E também já chegaste a contexto internacional, não foi?
Sim.
Pronto, eu acho que aquilo que vocês disseram é muito interessante. Nós temos vindo a falar maioritariamente com jogadoras e eu acho que toda a gente que cresce como jogadora tem um ídolo ou uma ídola. E na verdade vocês dizem exatamente a mesma coisa, ou seja, vocês conseguiram dar passos firmes na carreira porque tiveram sempre alguém que vos mostrou esse caminho e porque tiveram sempre alguém que lutou ao vosso lado e nós sozinhos chegamos aqui, com os outros, pá, não há limites. E portanto acaba por ser muito bonito aquilo que vocês também partilham e parabéns a quem vos acompanhou também que fez esse caminho. Em relação à Liga BPI, que nos traz aqui também, como é que vocês veem a evolução da Liga BPI nos vossos olhos, não é nos meus, é nos vossos, como árbitras? Se sentem que o jogo está mais rápido? Se sentem que as pessoas refilam mais? Ou que os jogos, se calhar, estão mais intensos? Há mais duelos? O que é que vocês sentem? Começamos pela Tatiana. O que é que vocês sentem lá dentro que realmente está diferente?
É assim, bem, eu tenho vindo, tal como eu já falei, eu acompanhei praticamente a evolução, grande parte da evolução da Liga, da Primeira Divisão, em todos esses...
Sim, foi difícil, nem sempre era a Liga BPI.
Exato. Então acompanhei as várias etapas. Acho que sim, a Liga neste momento está muito mais competitiva, há muito mais ambição, as jogadoras... Consegues olhar para um jogo e ver, ok, já planos táticos que são definidos e que
padrões.
Elas conseguem executar, porque antigamente... nós queremos esta tática, mas depois as jogadoras não conseguiam.
É mais anárquico. Sim.
Exatamente. Neste momento há muito isso, o jogo é muito mais rápido, há muito mais o querer delas. Lá está, há muito mais visibilidade também, principalmente desde que houve a entrada das equipas grandes, né? como é normal. Há muito mais pessoas a virem ver os jogos e acho que tudo isso é muito bom.
Vocês também sentem isso?
Sim,
mais
obviamente.
Pressão, não é?
Acaba por ser assim, eu pessoalmente não sinto que seja mais pressão para mim, porque eu encaro sempre os jogos da mesma maneira, seja ir fazer o primeiro com o último ou o primeiro com o segundo, eu encaro os jogos da mesma maneira, então eu dou o meu melhor em todos os jogos, percebes? Mas sim, acaba por sempre por acarretar mais responsabilidade para todos, né? Porque lá está, nós, embora sempre saibamos que as nossas decisões em campo que afetam o jogo, né? Cada vez afetam mais não só o próprio jogo, mas o campeonato e as equipes, carreiras, tudo. Não só a nível dentro de campo e pronto, equipas técnicas e tudo, mas os adeptos e tudo, todos os clubes. Então acaba por ser um pouco mais essa responsabilidade. Mas acho que a Federação tem feito um trabalho espetacular
E o resto também é bom, né? O impacto que isso traz,
sim,
também é bom viver isso.
E também é muito bom, pronto, no meu caso, que acompanhei as várias etapas, é muito bom também fazer parte desse crescimento, porque lá está, a arbitragem faz parte do jogo e tal como tem havido o crescimento a nível dos jogos, das equipas, tem havido também esse crescimento na arbitragem e estas categorias, tal como a Leite falou da categoria feminina, de árbitras assistentes, que há 6, 7 anos atrás não havia. Ou seja, éramos todas claro. Árbitras, sim, e às vezes éramos assistentes, outras vezes éramos árbitras. Pronto. Então isto.
e na verdade, e se calhar a Lloyd fala disso especifica melhor, é diferente. Ser árbitro assistente e ser árbitro principal.
Sim, é muito diferente.
Portanto, faz sentido haver essa sem dúvida. Especificidade.
Sem dúvida. Em todas as áreas profissionais, nós caminhamos para uma especialização, para alguém que quer ser melhor em algo. E o ser humano é dotado de imensas competências, mas quando se especializa, então não há limites. E por isso esta tendência de especializar para também ser melhor, porque nós estamos focados nas nossas tarefas, que são diferentes, para um último fim, que é a verdade desportiva. E sem dúvida que é esse o caminho, é a especialização para que a verdade seja essa. Em relação à Liga BPI, eu acho que a entrada das jogadoras estrangeiras também tem sido um boost da competição. Não só para a jogadora portuguesa conhecer outros tipos de jogar, culturas, mas também
as reações delas são diferentes? A ligação dela com os árbitros? Não sei, é mesmo uma pergunta.
Eu aí diria que é mais de jogadora para jogadora e não tanto pela nacionalidade. Mas nós percebemos que vem dar outra...
Outro input
sim,
à competição.
Sim, sim. E também acrescenta. Interesse para quem vê, porque claro. Estávamos habituados a um determinado tipo de atleta e agora com atletas com outras culturas, outra forma de ver
também.
O jogo.
É mais
exatamente.
Rico, é mais
exatamente.
Rico, é mais rico. E é a maneira, vocês falaram dessa evolução, é mais exigente fisicamente.
Sim, sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida.
É mais exigente fisicamente. Sem e dúvida. Começamos pela Leite, como é que se preparam?
Nós
estou a ouvir dizer que havia aí umas provas. Eu convido toda a gente a ir fazer aquelas provas. Eu convido.
Eu também
é
convido.
Pior do que entrar para a polícia ou assim.
Eu convido.
Tem
sua exigência porque a própria liga também está mais competitiva, as atletas estão mais rápidas, nós temos que acompanhar, nós temos que estar em cima, porque quanto melhores fisicamente nós estivermos, também melhor preparadas estamos para tomar decisões. E por isso a preparação física é diária, com o aconselhamento de pelo menos um dia de descanso semanal, mas a preparação física é diária, trabalhamos muitas competências e qualidades físicas diferentes em diferentes dias. Num dia pode ser alta intensidade, no outro dia velocidade resistente, no outro dia agilidade, não esquecer também o core e o treino de força, capacidade aeróbia, anaeróbia, todo
mas
um conjunto...
Sim,
a Federação proporciona centros de treino, não apenas para categorias femininas, para todas as categorias do futebol, da arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, e temos preparadores físicos, um preparador até mais dedicado para a componente de qualidades físicas, outro para a parte técnica de decisões de arbitragem, portanto, situações diária ou não, situações
e casos
específicas.
Para casos práticos.
E particularmente eu também tenho um dia por semana para treino específico de árbitro assistente, nomeadamente a tomada de decisão do árbitro assistente, que costuma ser à quarta-feira, intercalado com os outros dias.
Claro, não, isso é inacreditável, é inacreditável a exigência que é ser árbitro, e às vezes as pessoas não têm noção, e por isso é que nós também queremos saber. Eu, que estou no futebol há tanto tempo, sei da especificidade toda, e cada vez sei mais porque falo com vocês. Eu acho que esta abertura é muito importante, e até para partilhar com as próprias jogadoras, para partilhar com os treinadores, para partilhar com os dirigentes, com o adepto, com o público, tudo, porque a verdade é que isso é uma profissão como outra qualquer, simplesmente vocês têm que correr e decidir ao mesmo tempo. E são influenciadas por diversos fatores.
E não nos podemos esquecer sempre das leis de jogo, estão sempre na nossa cabeça. Sim. Porque nós, para nós agirmos em campo, nós temos de saber
reguladas para alguma coisa.
Onde é que aquilo é Sim. enquadrado, não é? Pronto, a todos os níveis, a nível técnico, a nível disciplinar.
É uma leitura diária, ou de vez em quando passam a...
Não, eu acho que já é um livro que está na nossa cabeça. É,
não, página, ir à página, ao separador.
Sim, há algumas coisas que... onde é que está isto? Olha, está na lei não sei quantos. Está na lei, não sei, lá está, as leis também...
Mas eu nem sei o que é que vou fazer para o jantar.
Pois, mas isso é mais abrangente, né? É aquilo e pronto. Está tudo também muito por lógica, o livro das leis de jogo, vocês abrirem, convido-vos a abrirem o livro das leis de jogo, isso há na internet, e bem, conseguem perceber que aquilo é lógico, todas as leis, pronto, claro que todos os anos há sempre alguma alteraçãozinha que seja necessário.
Mas fazem um update mental,
exatamente,
não é?
Exatamente. E é assim, nós temos, em todas as épocas, temos sempre avaliações, temos sempre, nós neste momento temos dois momentos de avaliação, tanto físico como escrito, pronto, temos um teste de leis de jogo e temos as provas físicas que, pronto, nós temos de estar preparadas para elas, e se nós, em algum desses pontos, falharmos, nós não apitamos jogos até voltarmos a repetir e a sermos consideradas aptas. Portanto, sim, é uma exigência grande, cada vez mais, claro, como a Lloyd disse, assim, nós às vezes podem pensar que nós somos árbitras só ao fim de semana, mas isto não é a realidade. Nós somos árbitras todos os dias, porque sim, há um dia que nós temos treino específico do futebol, há outro dia que nós temos de preparar o jogo porque temos as nomeações e temos de começar a preparar o jogo.
Vocês até fazem trabalho de análise dos clubes.
Sim, nós quando recebemos as nomeações nós temos um trabalho de pré-jogo e um pós-jogo, além do relatório que nós temos de apresentar, né, dos incidentes e todas as coisas que aconteceram durante o jogo, nós fazemos também uma análise àquilo que foi o nosso jogo, porque tal como também as jogadoras e os clubes fazem, avaliam o jogo, veem o jogo e avaliam o que é que elas fizeram, nós também fazemos isso, para tentar sempre melhorar, ver claro, algum ponto que erramos ou que até fizemos bem e que é para manter. Nós também avaliamos o nosso desempenho, obviamente.
Nós avaliamos e temos um formador dedicado a avaliar as nossas autoavaliações.
Okay. É tipo um ciclo,
sim,
sempre.
Sim, nós temos uma plataforma online onde, após todos os jogos de Liga BPI, temos que carregar o relatório de autoavaliação, assim como os clipes e os incidentes daquele jogo, e dentro do relatório explicamos a nossa tomada de decisão e o que é que nos levou a tomar aquela decisão, seja boa, menos boa, trabalho de equipa, e temos um formador que revê todos esses relatórios e
depois dá-vos feedback.
Dá-nos feedback, e nós temos formações semanais também, todas juntas, com análise de clipes e em que debatemos essas situações, porque eu posso fazer o meu relatório, eu posso achar que está tudo bem, mas tem que haver uma pessoa, claro, a dizer, tu ainda podes fazer melhor aqui, claro, nesta situação devias estar colocada aqui, nesta devias estar ali, qual foi a comunicação que utilizaste, experimenta utilizar outro estilo de comunicação, já experimentaste fazer desta forma.
Para a progressão é o melhor.
Sim, e é essencial, porque o futebol cresce, a arbitragem também tem que crescer. Nós estamos cá para crescer com a arbitragem, para nós melhorarmos, para termos decisões mais conseguidas, para conseguirmos aumentar a nossa taxa de sucesso na decisão.
Que, no fundo, é só isso o vosso objetivo. Sim. É acertar mais vezes.
Sim, verdade desportiva acima de tudo.
Contribuir para o espetáculo.
Exatamente. Quantos quilómetros correm?
Por jogo? Uma média de 9, 10.
Sim.
Pronto.
Mini maratonas por jogo.
Há jogos que é um bocadinho menos, há jogos que é um bocadinho mais, depende muito do jogo, mas a média é 9-10.
Sim, a árbitra assistente corre naturalmente menos, mas com aquecimento pode chegar ali aos 7 km em jogos mais boxe.
Eu não falo do aquecimento, estou a falar só do jogo.
Puxa a sardinha dela. Puxa a sardinha dela. Eu ali, se eu for a correr depois do jogo, eu já chego aos 10.
Casa. Não, pronto, em contexto de jogo, pode chegar aos 6 km, mas sim, uma média pelo menos 5.
Sim. E se que a Marta te chamasse fiscal de linha, davas-lhe amarelo ou vermelho?
Eu mandava ir ler o livro das leis de jogo.
Pronto, era.
Lá está escrito: árbitro assistente.
Não vou dizer nada.
Não, eu só joguei misto.
Então, mas aí não amarelo.
Não, na altura nem havia foras de jogo, quanto mais, a sexto ano ou quinto ano, não há nada disso, mas você joga só a bola para a frente.
Uma palavra que descreva o que é ser árbitro para vocês. Uma, não são cinco, nem não, uma.
Podias ter dito isto mais cedo para
aqui. Eu disse não podia dizer tudo. Eu disse não podia dizer.
É só uma palavra, não?
Desafio.
Emoção.
Se vocês tivessem que definir a coisa mais importante para ser árbitro, uma palavra.
Epa, uma. Eu estava indecisa, mas tem que ser a paixão. Eu tenho outra já a seguir, mas esta, para mim, tem que ser a primeira.
Sim, também concordo, mas também a disciplina.
Ok. Faz sentido. Sim.
Até porque, lá está, lida-se também com, obviamente, há toda esta beleza que vocês mostraram aqui, não é? Do que é o ser árbitro e o trabalho entre ajuda, mas depois também tudo o resto que nós vemos das bancadas, não é? Inclusive, agora, muito recentemente, saiu até uma campanha de sensibilização, né, para os bullies de bancada. É uma coisa com que vocês também lidam no dia-a-dia, que é preciso ter aqui alguma disciplina nesse sentido, não é?
Sim, e acaba por ser uma capacidade que nós acabamos por aprender na arbitragem, que é o facto de ignorar o ruído de fundo, porque, e cada vez mais, lá está, com a evolução e com o aumento das pessoas que veem o futebol, que vão aos estádios, cada vez há mais esse ruído. E, aliás, foi muito estranho na altura do Covid, em que não havia adeptos, era muito estranho apitar, porque nós faltávamos esse ruído de fundo. Então, lá está, nós temos de aprender a filtrar, os nossos ouvidos filtram o que é a informação. Muitas vezes nós chegamos ao balneário e alguém nos diz: ah, não ouviste isto aqui? Eu? Não. Eu, quando estou lá dentro, estou focada no meu jogo. Não estou a pensar no que é que está a acontecer à volta. Portanto, é muito esta parte, esta questão da disciplina e do trabalhar a nossa questão também mental, para que consigamos, porque senão, acho que se nós não conseguimos fazer esta diferenciação do que é relevante ou não, acho que é mesmo extremamente difícil.
Sim. Impossível, se calhar, não é?
Pois, não queria dizer impossível, mas sim, praticamente impossível.
Sim, ajuda, e quando eu era árbitra de categorias distritais, os árbitros mais experientes, eles disseram uma coisa, que foi: a pessoa que está a dizer-te coisas, ele está a dizer à figura que tu estás a representar, ele está a falar para o árbitro. Ele não conhece a Ana Lloyd Silva, ele não sabe quem
não é dirigido.
Tu és. Não é relacionado a ti. E, por isso, foca na tua tarefa, foca no teu trabalho. E isso é que é o importante. Agora, todos nós sabemos o contexto em que estamos e, de facto, é feio. Eu tenho familiares, tenho amigos, e alguns deles não vão ver os meus jogos. Porque, ao início, sim...
Não conseguem lidar ali com...
Exatamente.
Já tens todo o teu trabalho, não é? Agora, mental, agora eles...
Exatamente. Eles dizem, não... Eu não me sinto confortável, eu sinto-me desconfortável ao ouvir quem está à minha volta, porque enquanto eu consigo fazer a separação, eu consigo perceber que aquela pessoa está a dizer aquelas palavras para a figura que eu represento, os meus familiares não conseguem. E isso, sim, é que pode fazer com que pessoas que amam o futebol e queiram ir e queiram apoiar-nos, deixem de o fazer. E depois, nem é a questão durante o jogo, talvez o problema é depois do jogo. Se alguém, de facto, tiver maldade e não ficar contente com uma determinada decisão, seja ela correta ou não, depois do jogo é que pode haver perigo de haver algum incidente
escalar
com aquele árbitro, e por isso as forças de segurança muitas vezes estão nos jogos, e elas também são obrigatórias para os jogos acontecerem, porque esse é o verdadeiro perigo. Enquanto lá estamos, focamos na nossa tarefa e sabemos que aquele é que é a nossa função.
Mas também há momentos engraçados, não é? Nem tudo nem tudo é mau, não é? Os árbitros também se divertem, não é? Contem lá aí umas coisas engraçadas para nós.
Sim, sim. E além de toda essa parte, também nós acabamos por ter também algumas oportunidades. Eu falo disto, pronto, a Lloyd neste momento é árbitro internacional, mas eu não sou. Mas já tive a oportunidade também de ir a fazer jogos internacionais, conhecer outros sítios, inclusive jogos com a Lloyd. Já tive esse privilégio.
Engraçado.
Não contem tudo, está bem.
É muito engraçado.
Contem mesmo só o que acharem, que pronto, pode ficar aqui para todos. O resto guardem para vocês.
Lloyd, podemos contar?
Conta.
Pronto, então eu vou contar aqui um episódio que foi de um jogo nosso da época passada. Pronto, ela é minha assistente no jogo e, epá, ela teve uma decisão, um lance mesmo difícil, um lance possível fora de jogo, que aquilo deu golo. Eu fiquei à espera que a Lloyd me dissesse, porque lá está, nós temos um sistema de comunicação, né? E fiquei à espera, mesmo eu e toda a gente em campo, ficou à espera que a Lloyd levantasse a bandeira e dissesse fora de jogo. E não, a Lloyd deu ok, não está fora de jogo. E claro que o banco da equipa, que era a equipa da casa, ainda por cima, caiu todo em cima da Lloyd, e a Lloyd muito estressada, porque pensava, não, eu tenho a certeza, mas toda a gente está a dizer que não, se calhar eu começo a ficar com menos certeza daquilo que eu tenho. No intervalo, ela chegou.
Mas não marcou.
Não, ela manteve a dela, estava convicta da decisão dela. E ao intervalo, Tatiana, porque eu na minha equipa não há telemóveis durante o jogo, lá está, podem ter antes, podem ter depois, depois de nós tratarmos de tudo o que é documentação e assim, quando der a altura do relax, do banho e assim, aí podem ter telemóveis, mas quem vai aos jogos comigo já sabe que os telemóveis ficam guardadinhos na mala e pronto. E a Lloyd quase a pedir-me, por favor, de joelhos, deixa-me ver o lance. Eu disse, não, Lloyd, tenho a certeza que tu acertaste, porque é assim, o que está feito e ponto final. Mas isto numa voz...
Estou a ficar nervosa.
Nós, vocês duas no balneário, a Lloyd, tipo, por favor, e eu, não, Lloyd, tu acertaste, certeza absoluta.
E eu a pensar, pronto, é casa árbitra, está bem,
ela,
está
não,
bem?
E muito triste mesmo, ela quase a chorar, eu acho que estava-me quase a dar pena, mas pronto, disse, no final do jogo eu deixo-te ver o lance. Agora é assim, tiveste bem, ponto final. Isso não vai influenciar em nada o resto do jogo. E efetivamente ela teve montes e montes de lances, mais lances durante o jogo, e no final chegámos ao balneário e disse, vai lá ver o jogo. E ela chegou ao pé de mim,
eu acertei.
E eu fui ver o lance e digo, olha, muito bem, porque eu, tal como eu disse, eu e toda a gente achávamos que aquilo era fora de jogo. Portanto, pá, fizeste muito
bem.
Parabéns,
claro.
Boa, lá está. Eu tento...
Não há cartão vermelho nem amarelo.
Eu sempre tentei, nas minhas equipas, dou sempre um bom input positivo. Às vezes até, olha, se calhar até erramos. Não faz mal, pá, a gente tem convicção na nossa decisão. Ponto final, e vamos até ao fim. Acho que às vezes vamos a ver e fizemos uma grande borrada, né? Mas olha, pá, nós temos convicção naquilo que nós vimos.
Faz parte, toda a gente
tem. No momento. Pronto, foi um episódio engraçado que nós tivemos.
Sim.
E agora...
É um bocadinho da realidade também que vocês passam. Isto foi, eu acho que foi um testemunho brilhante, porque isto é a verdade. Vocês são pessoas e estão lá a decidir. E vocês partilharam uma história evidente de um jogo que aconteceu, em que as vossas decisões são o que são todos os dias. Portanto, obrigada por esse testemunho, porque foi bonito. E
confiar em ti própria na decisão até ao fim.
Sim, isso é a chave. Um árbitro tem que confiar no seu trabalho. Ninguém vai confiar em nós se nós não confiarmos
em nós.
Sem
dúvida.
Toda a gente vai colocar a dúvida em nós, toda a gente vai dizer que nós não tomámos a decisão, mas... E tem sido isso que eu tenho aprendido com a experiência que vou ganhando. Eu trabalho, eu estou bem posicionada, eu sei o que eu vi, é esta a minha decisão, e é levar até ao fim. Até posso não estar correta e no final eu vou analisar e vou perceber porquê. Mas é isso que me tem trazido a experiência, a confiança no trabalho que eu vou fazendo durante a semana, nos jogos.
Este sorriso da Tatiana não é por acaso. Okay. Nós temos aqui um convidado especial, eu não posso olhar para trás, não batem-me, não me atirem nada. É que temos aqui um convidado especial que não pode ir ao podcast porque é menor de idade.
Exato.
E então é aqui um bebezinho, porque a Tatiana foi mamã.
Fundo,
a Tatiana foi mamã, então... Teve que trazer aqui... Não chores. Teve que trazer aqui... Teve que trazer aqui o seu pequeno note. E bem, para o nosso podcast. E está ali a ser... Tem um bom babysitter. Também tem muito jeito. O babysitter está ali.
e vai ver agora...
E, olha, falando-nos um bocadinho disso. Ainda temos aqui um tempinho.
Sim, é verdade. Fumei recentemente. Afinal,
não temos muito tempo.
Há cerca de 5 meses. Ok, vou tentar ser rápida. Sim, foi. É um lado que por vezes é difícil a nível do futebol feminino, porque nós temos esta possibilidade de ser mais, né? E obviamente que durante a gravidez e após o nascimento, nós fisicamente e anatomicamente também, né? Não nos é possível praticar desporto, ou não é muito aconselhável praticar desporto, principalmente a um nível elevado, da alta intensidade como nós temos. Pronto, eu, lá está, eu costumo dizer que a minha gravidez foi um bocadinho assim, atípica, né? Porque eu engravidei e não sabia, né? Só descobri a minha gravidez já a meio, Então...
Portanto, havia cinco árbitros no jogo.
Exato.
Foram pronunciados.
E as quatro olhos.
Houve um jogo que éramos seis, porque a quarta árbitra também estava grávida. Não fazíamos ideia. Eu não fazia ideia, né? Mas sim, então eu tive 4 meses e meio, ou seja, o início, até metade da gravidez, eu tive a apitar e a fazer a minha vida toda normal. Pronto, quando...
Vocês têm um regulamento que protege?
Sim,
a maternidade.
Sim, infelizmente, há uns anos atrás tivemos colegas que desceram de divisão pela questão da maternidade, mas pronto, felizmente hoje em dia nós temos essa possibilidade de, ou seja, eu informei a Federação com o Centro de Arbitragem que estava grávida, claro, obviamente apresentei o documento do médico, e nós temos neste momento no regulamento diz que temos 15 meses que podemos estar fora. E quando voltarmos, nós mantemos a mesma categoria. Ou seja, eu era CF1 antes de pôr a licença, e quando terminar a minha licença, vou voltar a ser CF1. Pronto, claro. Tudo.
Quão importante é isso? Para depois decidir.
Acho que é muito importante, porque lá está, a arbitragem é uma carreira, não é? E é assim, não é fácil, porque muitos possam achar que é fácil, não é fácil. Subir de divisão, não é fácil estar lá, não, nada disto é fácil, né? É preciso muito, muito trabalho por trás. E se nós tendo esta garantia de que, ok, nós trabalhámos para chegar até aqui e neste momento vamos pôr ali uma vírgula, um ponto e vírgula na carreira para termos a possibilidade de sermos mães e quando voltarmos podemos estar no mesmo patamar em que nós estávamos, é essencial,
é?
sim, porque lá está, se eu descesse de divisão, pensavas
assim, duas ou três vezes, ou quatro.
Ou adiavas,
ou adiava, como há muitas colegas que o fazem, ou neste caso que eu não podia mudar de área, de forma nenhuma,
né?
Já estava, o descer de divisão, se calhar ponderava efetivamente se iria voltar ou não. E neste caso, já estou a trabalhar para voltar para a próxima época. E
agora
pronto,
até vem com o regulamento na cabeça, se calhar, passarei geneticamente com o regulamento também na cabeça.
Olha, eu não sei, mas tenho certeza que ele já vem de apito na boca. Aos jogos que ele já apitou, certeza que já vem a apitar.
Olha, vamos ter que fechar.
Já!
Não há tempo ao quiz, é verdade.
Eu avisei que isto, eu e a Luete, quando começamos a falar,
eu avisei que queria 45 minutos, não deixaram? Olha.
Fica, safam-se do quiz assim, pronto.
Fazemos
assim.
O quiz assim.
Fica para a próxima.
Quando eles desligarem, nós fazemos o quiz, está bem?
Exatamente. Pronto. Agradecer aqui
obrigada,
a presença, não é?
Obrigada por terem aceito este desafio.
Obrigada.
Eu nunca duvidei que vocês fossem aceitar.
Ah, claro,
nunca
nós estamos cá para...
Pois, se vocês têm um apito na boca e os cartõezinhos não dizem que não há nenhum desafio.
E há claro paixão para dar e vender, não é? Portanto, isso também é muito importante, não é?
Sim.
Olha, e assim encerramos, não é?
Sim, senhor.
Nosso 7º episódio, portanto, se ainda não viram os anteriores, podem acompanhar-nos no YouTube da Federação Portuguesa de Futebol, no Spotify, Apple Music e por aí afora. E quanto a nós, voltamos no próximo, né, com mais jogadoras, mais conteúdo,
ver,
mais histórias,
ver,
mais paixão, exatamente. E com menos cartões vermelhos, esperemos nós. Até a próxima.